despedir, independentemente de terem cumprido as suas obrigações fiscais ou não terem cumprido. Ganância, diz o seu deputado Moisés Ferreira. Sabe o que é que quem está lá fora está a dizer, seu deputado? Ganância à sua. Ganância à sua. Porque podem-lhe estar a dizer o mesmo lá fora. Abdique do seu salário, por exemplo. Podem-lhe estar a dizer fora destas câmaras. E o seu deputado fecha-se, senta-se e diz assim: não vou falar sobre os meus dois, três. Abdicaria de todos. Todos. Mas lá fora, os portugueses olham para isto e dizem: não se pode distribuir dividendos, não se pode pagar ao setor financeiro, os grupos económicos. Que esquerda é esta que parece que nos traz de volta para um mundo qualquer que desapareceu há 60 ou 70 anos? É o mesmo que dizer: regras para os outros, não regras para nós. Meus amigos, muitas destas empresas...
Para concluir, Sr. Deputado,
vou terminar, Sr. Presidente. Muitas destas empresas sustentam a economia do país, sustentam-nos a nós, sustentam o povo português, que também vive disso. Deveriam perceber isso antes de falar destas empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção...
Se abdicares do teu, eu abdico do meu já. Já.
Tem a palavra.
Abdicas do teu, deputado, abdico do meu já.
Ó, Sr. Deputado, concluiu.
Abdico do meu já.
Sr. Deputado, agradeço que guarde silêncio, que já terminou o seu tempo de intervenção, há muito tempo. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Estamos aqui a debater a vida das empresas e o Grupo Parlamentar do PS gostaria de deixar uma palavra de enorme reconhecimento aos empresários, às empresas, aos seus trabalhadores, que tudo têm feito para preservar a vida e a atividade das respectivas empresas e também perspectivando um futuro com confiança. O país e a economia precisa muito desse espírito e desse esforço das empresas e dos seus trabalhadores. Gostaria de começar por dizer que, neste contexto e em qualquer outro contexto, o Partido Socialista valoriza a iniciativa privada. Mas neste contexto em particular, reconhecemos que é importante estabelecer limitações e condicionantes. Isso já está em vigor. A medida do layoff, todas as empresas que aderem ao layoff simplificado já estão impedidas de distribuir dividendos ou outras formas de remuneração dos seus acionistas ou sócios. As mais de 100 mil empresas que aderiram ao layoff simplificado já estão impedidas de o fazer. Se olharmos para aquilo que foram as recomendações do Banco Central Europeu para os maiores bancos que operam em Portugal, porque há pouco o PAN disse que há bancos que estão fora da esfera do Banco de Portugal e, portanto, estão fora das recomendações do Banco de Portugal, é verdade, mas estão dentro do perímetro das recomendações do Banco Central Europeu. São bancos que não são supervisionados pelo Banco de Portugal, atendendo a sua grandeza, mas são supervisionados pelo Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu foi claro ao recomendar a não distribuição de dividendos a todos os bancos que estão supervisionados por si. O Banco de Portugal fez o mesmo. E já alguns bancos portugueses anunciaram, que operam em Portugal, e portugueses, já anunciaram que não vão distribuir dividendos. A Caixa Geral de Depósitos, o Santander, o BCP, já anunciaram que não vão distribuir dividendos. Mas para além disto tudo, a própria Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões também fez as mesmas recomendações. E, portanto, as seguradoras são grandes empresas, grandes grupos económicos também não vão distribuir dividendos. O que é que poderá ficar de fora deste perímetro de empresas e grandes empresas e setor financeiro? E o que é que fica de fora das empresas que não aderiram ao layoff? Certamente um conjunto de empresas em Portugal que não aderiram ao layoff, que não são do setor financeiro, que não são do setor segurador, mas são empresas, obviamente, que vão ter cautelas, porque este ano que estamos a viver é um ano em que vai decrescer brutalmente a atividade económica, como nunca visto, e é um ano em que as empresas vão ter que constituir mais reservas, mais provisões, vão ter que ter fundos para cobrir os prejuízos neste mundo de incertezas e, portanto, estar à espera que as empresas vão ser irresponsáveis e vão começar a distribuir dividendos ou lucros como se nada estivesse a passar, também é uma visão que é uma visão curta e que nós também não pactuamos com isso. Por isso, deixamos bem claro que concordamos que todas as empresas que recebem apoio do Estado não devem distribuir dividendos e isso está a acontecer através do layoff simplificado. O setor financeiro não deve distribuir dividendos e isso está a acontecer através das recomendações do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal. As seguradoras, que são grandes empresas, não devem distribuir dividendos e isso está a acontecer por recomendação da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. E, portanto, achamos que generalizar a proibição da distribuição de dividendos pode ser um ataque ainda mais, com prejuízo ainda maior à iniciativa privada e à atividade económica, que muito precisamos que floresça com grande confiança nos próximos tempos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, pelas várias intervenções. Relativamente a questões que foram colocadas no que diz respeito às medidas para as micro, pequenas e médias empresas, a intervenção do PCP fala por si e o conjunto de propostas que temos feito sobre essa matéria e que muitas delas foram já rejeitadas por parte de PS, PSD e CDS e que seriam medidas muito importantes para a ajuda às micro, pequenas e médias empresas. O que se trata aqui, de facto, o nosso projeto é bem claro, distingue as pequenas e médias empresas daquilo que são as grandes empresas que ficariam impossibilitadas, se este projeto fosse aprovado, de distribuir lucros. E sim, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, excepcionamos o Estado relativamente a esta questão da distribuição de dividendos, porque o cidadão comum que o senhor falou é o cidadão comum que utiliza o SNS, que utiliza a escola pública e que, portanto, esses dividendos que se vão para o Estado vão para financiar esses serviços públicos, não para o cidadão comum, que não é cidadão comum nenhum, que é os acionistas que ninguém conhece dos grandes grupos económicos. Aí é que está a diferença e aí é que está a diferença entre o cidadão comum que defende o PCP e os cidadãos que são defendidos pela Iniciativa Liberal. Relativamente à posição do PSD, ficou já clara, mais uma vez, a incoerência do PSD, depois do deputado Rui Rio ter dito que a banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise. Isto tem que ficar claro. O objetivo da banca tem que ser lucro zero. Sempre que há uma iniciativa legislativa que prevê essa proibição, a posição do PSD é exatamente o contrário. Diz o PSD que confia nas recomendações do supervisor, tanto o Banco de Portugal como a CMVM, o PS também o referiu. Agora, o problema que nós temos tido nos últimos anos é este próprio sistema de confiança cega no sistema de supervisão dita independente. É que os governos confiam nos supervisores, os supervisores confiam nos auditores, os auditores confiam nos administradores, que têm a confiança dos acionistas. Toda a gente confia cegamente uns nos outros e o que acaba por acontecer é este tipo de os problemas que tivemos no passado devido à má gestão que aconteceu não só na banca como noutros setores. Relativamente àquilo que também foi dito pelo PSD, de que é possível sim distribuir lucros com responsabilidade, qual é a responsabilidade de uma empresa como a EDP que distribui dividendos acima dos seus lucros, ou da Galp que distribui dividendos apesar de estar a despedir trabalhadores com vínculos precários, ou qual é que é a responsabilidade de grupos da imprensa que dizem que o apoio do Estado não é suficiente, mas que se preparam também para distribuir dividendos. Portanto, quando falamos de responsabilidade, é isso que se passa em grande parte das grandes empresas deste país. Portanto, esta é uma questão de justiça, por um lado, porque não é aceitável que enquanto os trabalhadores e os pequenos empresários pagam a fatura do confinamento, os grandes grupos económicos sejam intocados nos seus lucros e rendas, mas também é uma questão de prudência e de preparação do país para um futuro incerto. É verdade que PS, PSD e CDS entregaram...
Para concluir, Sr. Deputado.
E termino, Sr. Presidente. PS, PSD e CDS entregaram setores estratégicos do país a grupos privados, mas esses setores não podem agora distribuir dividendos e pôr em causa setores estratégicos como são, por exemplo, o setor da energia, que pode ficar descapitalizado com graves consequências para o futuro
muito
do país.
Muito obrigado, Sr.
Daí
deputado.
Que ser importante defender o fim da possibilidade de distribuição de dividendos, sobretudo aos grandes grupos económicos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este ponto, o ponto 5 da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 6. E para apresentar o projeto de resolução do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O CDS traz aqui um projeto de resolução para a criação de um cheque de emergência para as micro e pequenas empresas, cuja atividade parou, mantém-se suspensa, e o momento em que apresentamos este projeto de resolução e propomos esta iniciativa é exatamente no momento em que sabemos que as micro e pequenas empresas estão com enormes dificuldades de acesso ao crédito e às linhas de crédito Covid. Apenas 3% das empresas conseguiram aderir a estas mesmas linhas de crédito, o que significa que existe um enorme problema para estas mesmas empresas. Este cheque de emergência pode chegar até aos 15 mil euros e são até 15 mil euros a fundo perdido. Esta é uma medida de apoio à economia, é uma medida de apoio à tesouraria das empresas e ainda esta semana veio o Governo propor algo parecido, algo idêntico. Veio propor um apoio a fundo perdido entre 500 e 5 mil euros. E o que é caricato é quando nós vamos ver que tipo de requisitos é que as empresas necessitam de ter para aderir precisamente a esses apoios, percebemos que as regras são muitas, é tudo muito complicado e é tudo muito pouco xingo, diria eu. O CDS compreende a dificuldade de governar em tempos de crise. Infelizmente, a direita teve que o fazer ainda bem recentemente. E por isso não tentaremos, ao longo de todo este período, tentar ter ganhos políticos e fazendo aquilo que não gostámos que nos tivessem feito no passado. Agora, há uma coisa que é certa. Este governo anuncia uma coisa e gasta outra. Dou-vos o exemplo do layoff. É um layoff que começou como simplificado e acabou como complicado. Tivemos aqui, neste mesmo Parlamento, o ministro Mário Centeno, que a 16 de Abril, dizia que previa ter 1,5 milhão de trabalhadores em layoff e que previa uma despesa de mais de 1 mil milhões de euros. O que é certo é que a realidade de hoje há menos de 500 mil de trabalhadores em layoff e o Governo apenas teve que gastar qualquer coisa como 200 milhões de euros. Ou seja, um quinto daquilo que estava previsto. E nós dizemos o seguinte, há algo aqui que está errado. E o que está errado está a penalizar milhares e milhares de empresas. Nós já sabíamos que havia uma marca pré-Covid deste mesmo governo, que eram as cativações. Será que este governo, neste pleno período de Covid, está a fazer cativações naquilo que são os apoios às empresas? Se sim, isto é algo muito grave. É bom que tenhamos todos a noção que o dinheiro que não for gasto hoje é dinheiro que será gasto amanhã por via das insolvências naquilo que é o desemprego. Se aquilo que o Governo anunciava e que anuncia fosse concretizado nas respectivas datas, muitos dos problemas, muitos dos debates que aqui temos, não os teríamos seguramente. Senhoras e senhores deputados, as alturas de crise são também momentos de clarificação sobre as discussões que muitas vezes temos e que são muito mais retóricas do que propriamente ideológicas e verdadeiras. Nenhum partido em Portugal defende a anulação do Estado, muito menos o CDS. Nenhum partido em Portugal defende ou que é contra a existência de empresas e a existência de trabalhadores, e muito menos o CDS. É importante lembrar que desde a formação daquilo que é a fundação da democracia em Portugal, houve um modelo económico que foi escolhido, um modelo da economia social de mercado. E esta economia social de mercado deriva de uma saudável convivência entre aquilo que é o empreendedorismo do setor privado.
Para concluir, Sr. Deputado, já terminar,
vou já terminar, Sr. Presidente. Dizia eu, a economia social de mercado deriva precisamente de uma saudável convivência entre aquilo que é o empreendedorismo do setor privado e aquilo que são as preocupações sociais e reguladoras do Estado.
Muito estas obrigada, duas Sr. dimensões deputado,
não
concluído.
São contrastantes, apoiam-se uma na outra. Por isso, e terminando, Sra. Presidente, e agradecendo a sua tolerância, no Covid e no pós-Covid, o Estado deve proteger a dimensão do empreendedorismo do setor privado e, simultaneamente, a dimensão social e reguladora do Estado. Só assim sairemos da crise.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Obrigado. Deputado, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta crise sanitária levou ao encerramento compulsivo, por decisão do Governo, de dezenas de milhares de micro e pequenas empresas. Para a salvaguarda da saúde, todas estas empresas acataram essa decisão, colocando em risco a sua subsistência e os empregos que asseguravam. Agora que essas empresas terão a oportunidade de retomar a sua atividade, ainda que muito gradualmente, importa garantir que o sacrifício que foram obrigados a fazer não resulta na impossibilidade de aproveitarem essa oportunidade. Porque as receitas e a faturação que não tiveram não serão recuperadas. Os custos fixos que continuaram a suportar não serão recuperados. Os estoques e o fundo maneio que se perderam ou deterioraram terão de ser repostos. O capital que foi consumido já não existe para poder investir. E para todas, sem exceção, a situação de tesouraria constitui uma enorme preocupação. Por isso, e para compensar muito parcialmente este esforço que tantas micro e pequenas empresas fizeram para ajudar o país a conter a epidemia, iremos votar favoravelmente este projeto de resolução que prevê a atribuição de um apoio de tesouraria a fundo perdido. Já sei que haverá quem venha dizer que em alturas de aperto os liberais esquecem os princípios e defendem apoio do Estado. Pois estão enganados. Se calhar preferiam...